E para o explicador de hoje é nosso convidado Luís Lima, presidente da Associação dos Mediadores e Angariadores Imobiliários de Portugal. Luís Lima, muito bom dia, obrigado por estar connosco.
Bom dia, bom dia.
Luís Lima, vamos começar por olhar esta pandemia e as quebras no turismo. Há de facto condições para que o mercado imobiliário arrefeça e os preços até possam descer durante os próximos meses?
Há condições para o mercado arrefecer. Eu separo o mercado, as transações, dos preços. Desde o mês de março, eu tive sempre, a minha mensagem foi sempre tentar ser o mais realista possível, porque o mercado imobiliário é muito importante, movimenta para a economia nacional uma dimensão muito grande, e eu sempre tive noção que nós íamos a ser afetados e, como outros setores. O mês de abril e meio de maio foi terrível, mas não foi só para nós, foi para todos. O Estado assim o entendeu, tivemos regimes de exceção, nomeadamente para abrirmos ao mesmo tempo que a restauração, como prioridade. Tivemos apoios financeiros como outros setores. Mais importante foi a mensagem que se passou, trataram-nos por igual, mas na verdade nós vivíamos muito não só do investimento direto, mas pela mensagem que ele passava, pelo otimismo que criou a nível nacional e a nível de investimento estrangeiro, e ele bloqueou praticamente todo. Eu sempre disse que era, se o turismo sentia, nós sentimos. Eu sempre disse isto ao longo dos anos. Tudo que é bom para o turismo é bom para nós. Tudo que é mau para nós é mau para o turismo.
O turismo é um fator de procura também de imobiliário, como vimos nos últimos anos. Luís Lima, e ponto de situação agora. Os últimos preços indicados pelo INE continuam em alta no imobiliário. Isto pode continuar assim, vai continuar assim, ou a expectativa é de haver uma quebra de preços nos tempos mais próximos?
Eu vou lhe dizer exatamente aquilo que eu penso com o máximo de realismo, porque hoje em dia fazer previsões não é sério quem me disser que vai ser exatamente assim. Ninguém pode fazer isso neste país, até porque nós dependemos muito da questão saúde, e essa nós não vemos bem a luz ao fundo do túnel. Na verdade, nós estamos a assistir a uma quebra no número de transações, devido a vários fatores, mas que são todos públicos, e os preços, não está a haver uma desaceleração de preços, e o que, se há menos transações, os preços também deviam baixar.
Mas, e porquê que isso não está a acontecer?
Não está a acontecer, desde há um ano ou dois que eu expliquei isto. Eu sempre expliquei que poderia haver pequenas bolhinhas, e essa frase foi minha. Podia haver pequenas bolhinhas, mas não havia condições para haver uma bolha imobiliária, porque nós tínhamos muita falta de estoque, nomeadamente no mercado médio-baixo. Agora, há outro tipo de mercado que pode haver pequenas bolhinhas, e aí já estava a haver, mesmo antes de março, uma desaceleração, que era no mercado alto. No mercado baixo, nós não temos oferta, vamos lá ver. Se nós não tínhamos oferta até março, agora não temos, continuamos a não ter.
E não vamos ter nos próximos tempos, porque a construção vai ficar parada.
Não vamos ter nos próximos tempos. Por isso, eu, como homem de mercado, e sei que muitos de vocês me perguntam como é que eu defendo uma intervenção do Estado, eu não sou ingênuo. Eu percebo que alguém tem que fazer alguma coisa, porque devido à crise de 2009, 2010, nunca se voltou a construir para nós, para os cidadãos normais. Voltou-se a construir só virado para a classe mais alta. E neste momento as pessoas não têm casa, não é?
Luís Lima, não houve, precisamente por causa da quebra forte do turismo, muitos alojamentos locais que foram colocados no mercado de arrendamento de médio e longo prazo?
Deviam ter havido muito mais. Em março, eu disse e aconselhei os meus colegas do alojamento local que aproveitassem uma oportunidade de passarem para o chamado arrendamento normal. Eu arranjei alguns chatices com isso, porque disseram que eu estava a defender muito a questão do mercado imobiliário. Eu até alertei, e tive conhecimento disso, que estavam a fazer contratos de arrendamento por 3 meses. Eu alertei que, passado 3 meses, quem alugou por 600 teria que alugar por 500. Era muito mais compensador mudar o negócio, porque eu não vejo, eu espero estar enganado, mas eu não prevejo uma recuperação do alojamento local nem num ano sequer. Infelizmente para todos nós.
Está ligado ao turismo.
Está ligado ao turismo. Infelizmente, tomáramos nós ter enganados, e o tempo tem-me bem-me a dar razão. Por isso, deviam ter passado muito mais.
Eu trabalhei mesmo. E acha que esses resistentes, digamos assim, ainda vão com o tempo, vão passar então e mudar o regime de aluguer para aluguer média e longa duração?
Eu vou dizer uma coisa que é muito cruel. Eu acho que muitos deles não vão viver, nessa altura não vão estar vivos. os imóveis vão perder os seus negócios. Isto na crise de 2009, quando me perguntavam quantos imóveis estavam à venda, muitos de vocês, e quando me diziam o número, eu dizia que só metade desse valor só na cabeça dos proprietários. E quando veio a crise, muitos deles entregaram esses imóveis à banca.
Luís Lima, mas não há outras alternativas? Por exemplo, o mercado para arrendamento a universitários. Há uma conhecida falta de camas para estes estudantes. Não pode ser uma alternativa para estes proprietários?
Pode ser uma alternativa até no arrendamento normal, mas tem que se ter noção que não conseguem tirar a rentabilidade de 20% ou 30% que tirava no alojamento local. Tem que ter rentabilidades de 4% e 5%. Eu também gostava de continuar a ter a faturação nas minhas empresas tinha antes desta situação. Eu aconselhei até que eles negociassem com quem tem os compromissos, nomeadamente com o setor financeiro. Sensibilizei o setor financeiro ao mais alto nível, porque acho que ninguém quer que aconteça aquilo que aconteceu em 2009. Eu sou um defensor da questão das moras, lutei muito sobre isso desde o primeiro dia. Eu tenho noção que isso ajudou ou está a ajudar que a crise no setor imobiliário não tenha tido a repercussão que inicialmente poderia ter. Mas há pessoas que se convencem que não, estão sempre a pensar e que vão voltar a ter o negócio como tinham. Eu acho que nenhum de nós tão cedo vai voltar a vida que tinha antes de março.
E que conselhos dá, já que fala nisso, a quem tem moratórias?
As moratórias, eu neste momento, eu acho que é um mal menor. Eu acho que as pessoas devem usar as moratórias. Agora, aquelas pessoas, ou aquelas grandes empresas que não precisavam de usar as moratórias que as usavam, que eu tenho que criticar, que se calhar não as deviam ter usado, mas que não usem esse dinheiro. Eu vejo que os índices de poupança aumentaram e tornaram-se de um valor tão grande e devíamos ficar todos contentes, mas eu não fico, eu sei as repercussões disso. E eu que ao menos invistam esse dinheiro, que se, já que não querem amortizar, mas que invistam em negócios seguros, que tenham muito cuidado. Também é verdade que, por muito que eu diga que os preços não vão baixar mesmo no mercado médio baixo, isto depende muito da questão emocional. O imobiliário depende muito da questão emocional. À medida se a questão da saúde se mantiver durante muito tempo, eu acho que muita gente vai deixar de ser tão forte e vai ceder, infelizmente.
E, portanto, vai acabar por baixar preços. Acha que, pelo ciclo de evolução dos preços, precisamente pela evolução do mercado imobiliário, neste momento é um mau momento para entrar no mercado para quem quer, de alguma forma, fazer investimento e aplicar poupanças?
Eu vou já dizer, isso garanto mesmo, se não for quem investir no mercado médio-alto, não terá, no médio-baixo, não terá risco nenhum.
Porque
daqui a um ano ou dois,
esse vai continuar a subir.
E esse vai continuar a subir. Mesmo nas periferias, vai continuar a subir. Agora, no mercado médio-alto, vamos ser sinceros.
De onde é que vem a procura, Luís? De onde é que vem a procura?
Então, nacional.
Diga.
A nacional, nós, os jovens, hoje em dia não têm casa para eles e com os rendimentos que têm, não conseguem comprar uma casa. Nós temos de ter imóveis a preço que os portugueses possam pagar. E eu acho que isso que é possível.
Mas está-nos a falar de segmento médio-alto. Esse não é o segmento médio-alto.
Médio-baixo. Médio-alto, eu acho que há risco. O setor imobiliário é o setor financeiro. Eu desde há 2 anos que disse que o mercado alto que havia risco. O preço está muito aquecido. Nós não podemos ter os preços. Por muito que os meus colegas dizem que Portugal, quando eu digo que não podemos ter os preços de Madrid, podemos ter os preços de Londres ou os preços de Paris, eu tenho noção que não podemos ter porque nós não temos portugueses, não temos o nível de vida deles.
Quem é que está a comprar no mercado médio alto?
No mercado médio-alto, neste momento há uma quebra muito grande, como sabe, depende muito dos estrangeiros. Também é verdade uma coisa que eu tenho a certeza absoluta disto, até pelas funções que eu desempenho a nível internacional. Eu sou Presidente da Constituição Imobiliária dos Países Unidos Oficiais de Portuguesa e sou membro vice-presidente da Federação Internacional de Imobiliário. Portanto, eu nas ligações que eu tenho com os estrangeiros, nomeadamente com franceses, com brasileiros, eu acho que quando eu e colegas meus pudermos sair para ir captar investidores, acho que o vamos conseguir. Eu acho que nós precisamos é que haja uma luz ao fundo do túnel e aí podemos voltar a ter, porque Portugal, na verdade, a nível internacional, no imobiliário e como país, tem uma boa imagem e vai ter no futuro. Eu acho que esperemos é que não se faça às neiras a nível de saúde. Agora, temos que ver que temos que conviver com a necessidade de investimento que temos de estrangeiro com a necessidade dos portugueses. Eu não quero ver capas de jornais a dizer turismofobia. Isso tem que acabar. Nenhum estrangeiro quer vir para cá quando é olhado de lado por um cidadão nacional. Nem eles querem, nem eu, nem ninguém. Portanto, tem que haver aqui o equilíbrio. E vamos ser sinceros, quem deve fazer alguma coisa ao Estado, a receita do imobiliário dos últimos anos é mais que uma árvore das patacas. Nunca na vida se ganhou tanto dinheiro com a receita de imobiliário. As câmaras, veja o que aconteceu às câmaras desde 2009, recuperaram e ficaram numa situação extremamente folgada para fazer obras e para pagar salários do Estado noutros setores. Agora, não investiu, é o dinheiro do imobiliário, da receita fiscal do imobiliário, a fazer com que as pessoas não vissem o imobiliário como adversário. Não, as pessoas, quando veem que chega um estrangeiro que ocupa uma casa, até acham que, que temos estrangeiros a mais a comprar em Portugal. Nem têm noção do dinheiro que entrou nos últimos 10 anos a nível de investimento imobiliário. Foi exatamente o valor que a Troika investiu cá, naqueles 70 mil milhões, foi o que entrou nos últimos 3, 4 anos em Portugal.
Luís Lima, para um conselho para quem nos está a ouvir, entre arrendar casa neste momento ou comprar, o que é que aconselha?
Se comprar, tem que comprar, tem que ter noção do valor que está a comprar. Se for neste tipo de mercado médio-baixo, se comprar bem, acho que deve comprá-lo. Senão é preferível arrendar. As pessoas têm que ter noção que também não pode ser só pelo que é compensador. Tem que ver a sua situação a nível laboral. É, um jovem, se calhar, eu não sei, se fosse aqui há uns anos, eu dizia que era melhor arrendar, porque a tendência era ir para fora. Mas hoje em dia, como sabe, os jovens também não há grande situação de ir para fora porque não há emprego lá fora. Portanto, tem que estudar em cada momento, conforme ele disse, ver a sua situação. Se for jovem, ter mais cuidado, porque tem que ter noção, quando compra, está a assumir um compromisso a longo prazo. E se vai comprar porque pensa que vai vender daqui a um ano, pode não conseguir vender, pode ter que esperar. Se comprar no mercado baixo e se comprar bem, pode ter a certeza que os preços vão evoluir nos próximos tempos, porque não há oferta.
Há quem diga que os bons negócios se fazem na compra e não na venda, não é?
Pode ter certeza. Os melhores negócios que se fizeram foi na altura da crise. E eu critiquei que vendemos muitas coisas ao preço irrisório e os próprios bancos, se tivessem esperado um bocadinho, tinham rentabilizado muito mais os seus ativos.
A pandemia está a provocar, provavelmente, algumas alterações na nossa forma de vida e de trabalho que vão ficar, nomeadamente o teletrabalho e a tendência de algumas pessoas saírem muito dos grandes aglomerados populacionais, das grandes cidades, e irem mais para fora, para o campo até. O mercado imobiliário está a sentir esta mudança, isto é, está a haver uma procura diferente em termos geográficos daquilo que acontecia antes da pandemia?
Sim, é verdade. Isso é a questão das moradias. Isso foi público. Nós tivemos um apanhado e a procura por moradias cresceu muito nas periferias. Isso aconteceu, isso. Eu acho que o setor habitacional, com esta questão da digitalização, não vai sofrer tanto como ao setor comercial. Aí eu penso que vai haver uma mudança de paradigma. As grandes empresas hoje em dia já perceberam e têm este sistema de controles, nomeadamente CRMs, para controlar os seus empregados quando trabalham em casa. Já perceberam que o podem fazer. Eu vejo empresas como a Google e outras que vai fazer com que aconteça isso que está a dizer, esse fenómeno, e pode até levar a uma diminuição da procura no setor não residencial. Eu isso acho que deve-se ter um bocado cuidado, porque está a haver alterações. No setor residencial, houve uma procura muito grande na altura, principalmente dos confinamentos, e até ao mês de maio, junho e talvez julho um pouquinho. Neste momento abandonou mais um bocado, porque os preços também não são assim tão baratos, mas há uma coisa que pode ter a certeza: a procura de casas no centro das cidades já não vai ser tão grande como foi antes de março. Hoje em dia, essa procura, e infelizmente também deixámos de ter a procura de estrangeiros, os centros das cidades pode, e os preços também estavam muito aquecidos, aí volto a dizer, são zonas de mais risco.
Muito bem, Luís Lima, Presidente da Associação dos Mediadores e Angariadores Imobiliários de Portugal. Nosso convidado hoje no Explicador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom resto de dia.
Foi um gosto e muito obrigado e bom programa. Obrigado.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.